francês. Vamos começar pelo canal francês. Pierre, pedi-lhe para ligar o microfone e falar no canal francês. Obrigado.
Distinguished delegate, dear guests, colleagues.
Honrados participantes, é um prazer de poder começar este segundo dia desta sessão inaugural do Fórum Parlamentar das Mulheres Parlamentares e vamos começar a sessão sobre igualdade de género na região euro-mediterrânea e nos países do Golfo, perspectivas numa era da pandemia, após a pandemia. Portanto, vou passar a palavra ao Pedro Roque. Muito obrigada a todos.
Distintas convidadas e distintos convidados. Caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, é um prazer e uma honra poder receber-vos a todos na Casa da Democracia de Portugal. Sinto-me igualmente privilegiado pela circunstância de ser um homem a moderar esta sessão do Fórum das Mulheres Parlamentares da APM. É o sinal claro de que este fórum incumbe a todos os parlamentares por igual, mulheres e homens. O tema da presente sessão, como já foi referido, é Igualdade de Género nos Países Euromediterrânicos e do Golfo. Perspectivas numa era pós-pandémica. Um tema central para as nossas atividades presentes e futuras. Desde o início da pandemia, as mulheres desempenharam um papel significativo na vanguarda da luta contra a Covid-19, principalmente nos setores da saúde e da educação, mas também ao nível familiar. Foram as mulheres que tiveram a maior responsabilidade de compatibilizar as suas funções profissionais, de modo presencial ou em teletrabalho, com o ensino à distância dos seus filhos e as tarefas domésticas. Foram também as mulheres que sentiram maiores dificuldades económicas, já que foram as mais afetadas pelo desemprego. De salientar ainda que a violência contra as mulheres aumentou no contexto de isolamento social pela pandemia Covid-19. Embora diferenças substanciais entre países e zonas do globo, nenhuma nação pode hoje afirmar ter alcançado a plena igualdade de género. Consequentemente, apesar do que se evoluiu no presente século, as mulheres continuam a enfrentar ainda enormes desafios. As mulheres representam metade da população mundial, porém muitas enfrentam discriminação no seu trabalho, nos acessos aos cuidados de saúde e na educação. Estão subrepresentadas na maioria dos órgãos de decisão e nos lugares de topo dos organismos públicos e empresas. Em muitas profissões continuam a ter salários menores do que os homens nas mesmas funções e são mais propensas a ocupar empregos precários e mal remunerados. Em várias partes do mundo, as raparigas continuam a ter mais probabilidade de abandonar a escola em relação aos rapazes. O flagelo da violência contra as mulheres é uma questão central a nível internacional. Nenhuma nação parece ser imune a este crime. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, ao longo da vida, uma em cada três mulheres conhece episódios de violência física ou sexual, um número que permaneceu praticamente inalterado na última década. A discriminação e a violência contra as mulheres estão enraizadas em estereótipos de género, normas culturais nocivas e legislação discriminatória. Algumas mulheres enfrentam casamentos precoces, ou forçados, ou mutilação genital. Os estatutos sociais e legais desiguais impedem as mulheres e raparigas de gozarem os seus direitos humanos em todas as áreas da sua vida, desde os serviços maternais e de saúde, à educação, à igualdade de oportunidades e remuneração justa. Apesar de atualmente existirem mais mulheres eleitas para os parlamentos, a plena igualdade está muito longe e os progressos estão a ocorrer de forma lenta. A maioria dos parlamentos são ainda numericamente dominados por homens e alguns, felizmente cada vez mais raros, não chegam sequer a ter quaisquer mulheres deputadas. Mesmo onde as mulheres estão presentes em maior número, as posições de topo são na sua maioria atribuídas aos homens. As mulheres candidatas a eleições enfrentam inúmeros desafios, incluindo a abordagem da discriminação ou crenças culturais que limitam o seu papel na sociedade, o equilíbrio entre a vida privada, familiar e política, a obtenção de apoio dos partidos políticos e a obtenção de financiamento para a campanha. Muitas delas enfrentam igualmente a violência, o assédio e a intimidação, até pelos próprios órgãos de comunicação social. Algumas mulheres podem mesmo ser dissuadidas de concorrer a cargos, deixando os homens nos lugares de poder. Caros colegas, os parlamentos devem ser lugares onde os direitos humanos são tidos como naturais, independentemente do género. Devem também ser lugares onde a linguagem ou comportamentos sexistas não são tolerados. Uma governação e leis inclusivas são essenciais para assegurar a participação e liderança ativa das mulheres na resposta à Covid-19. Por isso, o emprego sustentável e o empreendedorismo pode ser possível se as mulheres estiverem envolvidas nas infraestruturas políticas e sociais. As novas políticas devem preservar as pequenas e médias empresas das mulheres e assegurar a sua sustentabilidade através do acesso à tecnologia, formação, mercados e financiamento institucional inovador. Finalmente, a garantia de sistemas de saúde inclusivos, de qualidade e sustentáveis e de serviço de apoio às vítimas de violência baseada no género devem garantir a segurança física, emocional e socioeconómica de todas as mulheres. Tais serviços devem também fornecer serviços de saúde materna, principalmente para as mulheres mais carenciadas. Neste contexto, parece-me essencial que o crime de violência doméstica possa ser considerado como crime público, ou seja, dispensando a necessidade de queixa por parte da vítima para que as autoridades iniciem os procedimentos de investigação e eventual acusação. Estou convencido que o Fórum das Mulheres Parlamentares abordará também todas estas questões e apresentará soluções concretas. Agradecendo a vossa atenção, vamos agora abrir as apresentações. Now I switch to English. First of all, we will hear a statement from the Speaker of the Parliament of Montenegro. This speech will be...
Em primeiro lugar, vamos ouvir, portanto, um discurso pela Sua Excelência, o deputado de Montenegro e membro da delegação do Parlamento APM. Sua Excelência Milosava tem então a palavra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, caro senhor Roque Piozzi, o meu nome é Milosava Pornić, eu sou membro do Parlamento de Montenegro. A nossa presidente, Daniela Viora, não pôde estar presente neste evento e, por isso, eu irei, então, ler o seu discurso. É um grande prazer que tenho em agradecer-vos, em nome do Parlamento do Montenegro, em meu próprio nome, pelo convite que me foi endereçado para participar nesta iniciativa, seja para ouvir a percepção das mulheres, as suas realidades e as necessidades do futuro melhor. Isto são, sem dúvidas, indicadores significativos do processo democrático e de valores universais que nós defendemos como a família mediterrânica. Por outro lado, nós defendemos também o respeito mútuo, a tolerância e a igualdade. Como mulher que sou e que fui eleita para o Parlamento de Montenegro há vários anos, estou muito feliz por estar presente neste momento da criação deste Parlamento, deste Fórum das Mulheres Parlamentares. E, portanto, vemos que isto representa também a necessidade da emancipação e o reconhecimento da emancipação das mulheres e, inclusivamente, a sua inclusão nos processos políticos e sociais. É com muito prazer que eu vejo que o nosso prazer tem que ver com a inclusão das mulheres na vida política e que tenho a certeza que para todas nós é a confirmação do entendimento da necessidade de um espaço para debate e de se ultrapassar todos os obstáculos que as mulheres enfrentam nas sociedades modernas, incluindo inclusivamente o Estatuto da Mulher Refugiada. São, de facto, tópicos que serão debatidos neste fórum. E, por último, eu gostaria de salientar que o Parlamento de Montenegro criou o seu grupo de mulheres parlamentares no primeiro trimestre deste ano e que estão representados todos os partidos políticos. Este grupo, que é muito ativo, portanto, representa um ativismo político e que demonstra também a solidariedade das mulheres unidas, bem como a intenção de mostrar resultados muito positivos na luta pela igualdade de oportunidades para todos. Mais uma vez, e tendo em vista a expressão da minha mais profunda estima, quero agradecer e dar-vos os parabéns pelo estabelecimento também deste Fórum de Mulheres Particulares, que são de facto um indicador deste segmento muito importante do Parlamento Mediterrâneo. Muito obrigada.
Thank you so much, Honourable Milosava. Please convey our best regards to...
Senhora Milosava, por favor, quero transmitir os nossos cumprimentos à Sua Excelência, a Presidente do Parlamento de Montenegro.
Videoconferência. La ministre marocaine de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, madame.
Muito obrigada, excelentíssimo senhor Doutora Joana Lima, que é senhor embaixador, secretário-geral da APM, minhas senhoras e meus senhores e excelências, senhor, eu queria primeiro agradecer os parlamentares do Mediterrâneo pelo convite que me foi endereçado para participar nesta inauguração da Assembleia Parlamentar das Mulheres e com o tema da igualdade de sexos nos países mediterrânicos, perspectivas para... E temos os mesmos interesses e eu aproveito esta oportunidade para felicitá-los desta iniciativa e da criação deste Fórum das Mulheres Parlamentares e que vai continuar no quadro da proteção das mulheres. E é uma oportunidade para felicitar todas as mulheres do Mediterrâneo pela a sua ação determinante desde o princípio da pandemia ao nível da saúde, do ensino, da segurança. E, minhas senhoras e meus senhores, o Marrocos tem uma visão que pôs as mulheres no quadro das prioridades maiores, o direito das mulheres conheceram avanços significativos nas políticas públicas visando a melhorar as condições das mulheres. Esses avanços são confortados por último decreto que data de junho de 2022, que permitiu a comissão da criação da Comissão Nacional da Igualdade entre os Sexos, na continuidade dos esforços no nosso país para medidas para acelerar a igualdade entre os homens e mulheres. Temos uma participação política dinâmica, positiva, e as instituições constitucionais, governamentais, como os partidos políticos, em que as mulheres ocupam postos de altíssima responsabilidade, e os partidos políticos, elas ocupam lugares de secretários gerais dos partidos. O país adotou em 2021 uma conjunto de leis orgânicas que visa a representação das mulheres a nível das coletividades territoriais e no âmbito profissional, e medidas provisórias para a regulamentação das eleições conforme o artigo da Constituição, e a título indicativo leva a resultados significativos nas eleições legislativas e municipais, e da participação de mais mulheres a nível local e de 6% em 2000%, 6%, um aumento de 6% em relação a 2020, em que era só de 4%. E houve um aumento significativo a nível da Câmara dos Representantes, uma percentagem de 24%. O nosso país dotou-se de um conjunto de leis e regulamentações que promovem a igualdade entre homens e mulheres, e permitindo às mulheres ocuparem postos de alta importância na ação política. A lei relativa às sociedades de acionariado visa obter mais 30% de mulheres no Conselho de Administração e 40% até 2027. A lei, outra lei que respeita o princípio da paridade entre mulheres e homens e nos conselhos de administração e nas empresas públicas. Uma paridade nessas instâncias. Também temos mulheres no conselho, no Tribunal de Contas, na comunicação audiovisual, problema de câmara, perdão. O novo governo conta também ter várias ministras, e devo também assinalar que uma presidente de região é uma mulher, e é presidente também da Associação dos Presidentes de Conselhos de Região de Marrocos. Três mulheres também foram eleitas presidente de câmaras de Rabat, Casablanca e Marrakech. O Marrocos também está muito implicado no Plano Nacional Internacional para a Implementação a nível internacional, a nível das convenções internacionais, a CDAO, e eu queria assinalar a adesão em abril de 2022 de Marrocos à Convenção para a Eliminação de Qualquer Forma de Discriminação para com as Mulheres, e que vai entrar em vigor em julho de 2022. A Câmara, a delegação marroquina que eu tive a honra de presidir contra a discriminação contra as mulheres, e apresentámos o relatório de Marrocos recentemente, no dia 22 de junho em Genebra, e fomos felicitados. O Marrocos foi felicitado pelos avanços registados para a promoção de direitos das mulheres e a importância do reforço da resiliência das mulheres em tempo de paz e em tempo de conflitos, e no caso de conflitos internacionais. E o governo de Marrocos está muito implicado também nos vários organismos da ONU, e também houve o lançamento do primeiro plano de ação marroquino para a segurança das mulheres em março de 2022, e que reforça as instituições e também que reforça o lugar das mulheres, que são parte da mudança que se está a produzir em Marrocos. Minhas senhoras e meus senhores, no quadro do reforço da situação da mulher e da proteção de várias formas de violência, Marrocos adotou uma lei que permite a proteção das mulheres contra as violências. Minhas senhoras e meus senhores, no quadro das implicações da declaração de Marrakech em março de 2020, tutelada pela princesa Miriam, ao protocolo de proteção das mulheres contra as violências e permitiu implementar um protocolo territorial para a proteção das mulheres com 44 associações e convenções de partenariado implementadas no território desse protocolo territorial de para as mulheres em situação de violência. E até finais de 2022 vamos implementar esse protocolo em todas as províncias do Marrocos. E nesse quadro que podemos fazer criar uma academia para a autonomização das mulheres e para uma reflexão do desenvolvimento das mulheres. E também a implicação do governo de 2021-2026 para aumentar o número de mulheres no mercado do trabalho. E também a solidariedade, a inserção social no quadro da visão real do programa governamental, também implementou uma estratégia para que permita a melhoria e integração das mulheres ao nível territorial, nomeadamente nas zonas rurais. E temos 4 programas de acompanhamento de 36 mil mulheres este ano, com conselhos de região e com as províncias, para acompanhar as mulheres a entrarem numa atividade económica. E eu tenho que agradecer à Assembleia Parlamentar de me terem convidado para participar neste fórum e desejamos trabalhos muito frutuosos com todas estas dimensões múltiplas e para melhorar a paridade entre homem e mulheres. E também reitero a implicação do Reino de Marrocos para uma implicação maior das mulheres na ação política, que é no Mediterrâneo, que é o berço da civilização e do conhecimento, da paz e da tolerância e da partilha. Muito obrigada. Esta senhora falou a uma velocidade enorme e eu não tinha o discurso. Lamento por as falhas que pode ter havido.
E por votre visão e a visão do governo de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
Obrigada pela visão que nos deu de Marrocos.
Um vídeo enviado, não videoconferência, mas uma mensagem gravada, vídeo, pela senhora eurodeputada Isabel Santos, de Portugal.
Hello, I would like to start by thanking the organization for inviting me.
Bom dia, gostaria de começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar nesta conferência. Lamento profundamente o facto de não estar presente em Portugal com todos vós, mas uma vez que se trata de uma sessão parlamentar na qual estou presente aqui no Parlamento Europeu, não foi possível estar ao mesmo tempo em Estrasburgo e em Lisboa. Durante a crise de Covid, verificamos que a adoção generalizada do teletrabalho coincidiu com um aumento de trabalho não assalariado por parte das mulheres no seio da União Europeia. E as mulheres acabavam por trabalhar sem salário, ou seja, isto em 2020 verificamos que os números aumentaram no que diz respeito a mulheres empregadas com filhos para 7,7 horas por dia e para homens empregados com crianças para 4,5 horas. As mulheres em todo o mundo foram profundamente afetadas pela pandemia de Covid-19, que traz desigualdades persistentes e faz com que haja um retrocesso em todas as áreas, especialmente no que diz respeito à violência íntima por parte dos parceiros e no que diz respeito às mulheres empresárias na Europa e em toda a região, verificamos que isto está muito abaixo da percentagem de 6,2% de mulheres que têm os seus próprios negócios e que representa 5,3% na Europa e 4,5% na região mediterrânea. Apesar desta variedade entre os países, esta questão na questão euro-mediterrânea continua a ter uma face masculina. A participação das mulheres na região euro-mediterrânea continua a enfrentar uma série de questões. Isto tem que ver com o apoio e tem que ver também com um acesso limitado aos recursos financeiros e à falta de oportunidades de formação, entre outros aspectos. Estes membros devem também a fazer com que todos nós nos preocupemos, especialmente em relação ao objetivo perspectivado para a Agenda 2020, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, número 5, que tem que ver com a igualdade de género e com a capacitação das mulheres e das jovens meninas. Isto, muito há que fazer na nossa região. A igualdade de género deverá ser baseada em acesso igual à educação, desde uma idade muito jovem até à idade adulta. Programas para a motivação de raparigas e das suas famílias para irem à escola e terminarem os ciclos de educação devem ser empregados em países e devem também ser complementados por legislação que garanta acesso igual ao trabalho e aos trabalhos técnicos. Isto é algo que nós, ao nível do Parlamento Europeu, temos estado a trabalhar de forma diligente. Em 2021, o Parlamento Europeu adotou um roteiro para alcançar a igualdade de género nos processos políticos durante a sua administração. O nosso objetivo era atingir em 2024 a 50% das mulheres em posições de gestão e também em posições de gestão de topo. Este número representa apenas 24% no que diz respeito às mulheres gestoras de topo. Por outro lado, o Parlamento Europeu também se comprometeu a reforçar o impacto, a análise do impacto de género de todas as legislações e melhorar o equilíbrio de género na liderança das comissões e delegações, bem como na seleção de peritos externos, especialmente autores de estudos. No que diz respeito à representação aos membros eleitos ao Parlamento Europeu, isto é de facto um bom exemplo na medida em que as primeiras eleições diretas no Parlamento em 1970 verificamos que a representação das mulheres era apenas de 15,5%, ao passo que este número tem vindo a subir para que atualmente cerca de 40% dos membros eleitos são de facto mulheres. A nossa presidente atual é uma mulher e das 27 países membros, só um não tem uma mulher eleita no Parlamento Europeu. E para concluir a minha já longa apresentação, gostaria apenas de dizer que este compromisso proativo em relação à igualdade de género que nós temos estado a tentar alcançar no Parlamento Europeu deveria ser replicado em todo o mundo e naturalmente na zona euro-mediterrânea, nos países do Golfo. Nós temos de perceber as dificuldades como ponto de partida em várias áreas, mas é sem dúvida uma tarefa fundamental que nós, como mulheres parlamentares, temos de abraçar em conjunto para que em conjunto sejamos apenas um.
Fóruns como este são extremamente importantes. São locais que nos permitem trocar experiências e que podem ser utilizados para ultrapassar os desafios que são enfrentados em ambas as margens do Mediterrâneo. E para estes debates nós deveríamos encontrar novas ideias e replicar melhores práticas para levar o mundo a progredir no que diz respeito à paridade de género. Após a pandemia, em todo o mundo, mais de 435 milhões de mulheres e raparigas irão sobreviver com menos de 2 euros por dia. Então, a responsabilidade de fazer mais e melhor é, de facto, ainda mais importante do que nunca. Muito obrigado e espero vê-las em breve.
Atual eurodeputada Isabel Santos, de Portugal, e faz parte do Parlamento Europeu, que convém recordar, tal como ela aqui bem referiu, que é presidida atualmente por uma mulher, Roberta Metsola, de Malta. Tenho agora o especial prazer de dar a palavra à minha cara amiga Mónica Ferro, diretora do Escritório de Genebra, Fundo de Proteção das Nações Unidas, UNFPA, que estará presente online. Referi também que a Mónica é também uma antiga colega deputada aqui do Parlamento Português. Mónica, a palavra está contigo.
Olá, bom dia a todos e a todas. Estávamos só aqui a terminar uns pequenos detalhes técnicos. Eu queria começar exatamente por agradecer o privilégio que é poder juntar a voz hoje. Queria agradecer ao meu querido amigo e companheiro Pedro Roque. Passamos uma legislatura juntos no Parlamento e Pedro, o cenário é outro, mas a causa continua a mesma. Aqui estou a tentar ajudar a construir opções mais dignas para todos, agora num contexto internacional. Eu tenho que começar por dizer o quão honrada e o quanto humilde me sinto em me estar a dirigir ao Parlamento Português. O deputado Pedro Roque acabou de referir que eu também estive deputada e também sempre reconheci a importância de fóruns liderados por mulheres e de dar espaço e dar voz às perspectivas das mulheres e portanto, confesso que tenho até alguma emoção em me estar a juntar à sessão inaugural deste Fórum Parlamentar, ao Fórum de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. E é com essa mesma humildade que vos recordo que quem tem a legitimidade e a autoridade de decidir o rumo político são vocês. Nós, as Nações Unidas, temos a responsabilidade de implementar os vossos compromissos nacionais e internacionais, de os traduzir para programas, de os implementar no terreno e de levar a cabo as várias ações para tornar o mundo mais digno, eliminando os obstáculos entre as pessoas e os seus direitos. Eu trabalho para o Fundo das Nações Unidas para a População, como aqui já foi referido, sou a representante do Fundo, a diretora do escritório aqui em Genebra. E permitam-me roubar só 2 minutos para quem não conhece o Fundo das Nações Unidas para a População. Nós fomos criados em 1969, num contexto muito especial, num contexto em que o mundo temia um crescimento populacional exponencial que não seria acompanhado pelo crescimento dos recursos disponíveis para alimentar e garantir que essas pessoas podiam viver em dignidade. E, portanto, o Fundo das Nações Unidas para a População aparece como a entidade criada pela Organização das Nações Unidas para prestar assistência técnica aos Estados e para fornecer dados sobre a evolução demográfica, sobre a evolução social de determinados países, para permitir que os países pudessem ter dados mais concretos para planear o seu processo de desenvolvimento socioeconómico. É claro que o tempo foi passando e nós fomos cada vez trabalhando mais esta área, que continua a ser uma área muito importante para o nosso trabalho, a realização de censos. Nós prestamos apoio técnico aos institutos nacionais de estatística, ajudamos os países a redigir perguntas que permitem uma análise mais detalhada sobre qual é que é a sua população Isso significa, por vezes, ajudar a escrever perguntas de alta identificação que respeitem os mais elevados patamares éticos, de privacidade, etc. Continuamos a fazer esse trabalho, mas, como dizia, à medida que o tempo foi passando, o nosso mandato foi se transformando e, em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, nós dizemos que o fungo operou também uma espécie de uma revolução paradigmática. Nós passamos de números humanos para direitos humanos. E é por isso que hoje o Fundo das Nações Unidas para a População, sendo a Agência das Nações Unidas para a Saúde Sexual e Reprodutiva, trabalha em várias áreas que visam garantir o acesso de todos à saúde sexual e reprodutiva e visa também eliminar as várias violências, os vários obstáculos entre as pessoas e as suas escolhas. Essa é a razão pela qual alguns de vós conhecerão melhor o nosso trabalho na área da eliminação do casamento infantil, que co-lideramos com a Unicef, outros conhecerão melhor o nosso trabalho na área da eliminação da mutilação genital feminina, que também co-lideramos com a Unicef, outros conhecerão o nosso trabalho na área da saúde materna, na área da distribuição de métodos de planeamento familiar e de contraceptivos modernos, outros conhecerão o nosso trabalho com pessoas portadoras de deficiência, com migrantes, com refugiados, com pessoas idosas, e a razão pela qual nós nos focamos nestes grupos é exatamente porque, se a Agenda 2030, como já aqui ouvimos falar, tem como grande objetivo não deixar ninguém para trás, nós temos que chegar primeiro àqueles que têm sido deixados mais para trás na tomada de decisão, na elaboração de programas, na avaliação e monitorização da implementação desses programas, e esses são sempre as mulheres, as raparigas, os jovens, e estas várias pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Não são as pessoas que estão vulneráveis, foram postas em situações de vulnerabilidade. E, portanto, a nossa agenda é vasta, é ampla, e essa é a razão pela qual nós temos 150 escritórios, 130 em países em que executamos programas em parceria com o governo, envolvendo vários ministérios, envolvendo parlamentares, muitos de vós conhecem o nosso trabalho com parlamentares, e organizações da sociedade civil locais, muitas vezes como os nossos parceiros de implementação. E é claro que a nossa agenda passa por dizer muito claramente, ainda ontem no Conselho de Direitos Humanos tive a oportunidade de dizer exatamente o que vou dizer agora: investir nas mulheres e nas raparigas é investir no presente e no futuro do mundo e, neste caso, desta região. Não há nenhum país no mundo que possa dizer que atingiu a igualdade de género, e a região na qual nós estamos a focar hoje não é exceção. A verdade é que um pouco por todo o mundo, relações de poder desequilibradas, desafios económicos, as alterações climáticas, conflitos, têm tornado a situação ainda mais preocupante, e é claro, tivemos a pandemia Covid. E a pandemia Covid teve um impacto muito desproporcional nas mulheres e fez retroceder anos a igualdade de género. Há dois anos atrás, quando a pandemia foi declarada, o UNFPA trabalhava extensivamente com mulheres e tinha toda a noção e todos os dados sobre a dupla jornada, os níveis de violência contra as mulheres, o lento caminho para a igualdade na representação política e nos processos de tomada de decisão, os cuidados não pagos, o facto de as mulheres representarem 70% dos profissionais de saúde. Nós fizemos soar imediatamente o alarme. E em abril de 2020 publicamos um documento de orientação política aos governos e às comunidades que dizia uma coisa muito simples: cuidado com o impacto desproporcional que esta crise e a resposta à pandemia vai ter nas mulheres, e adotem, por favor, uma lente de género em tudo o que façam. E recordámos um pilar fundamental dos direitos humanos e das abordagens baseadas em direitos humanos, que hoje aqui é celebrado, que é a participação. Nós ouvimos várias vezes aqui no Conselho de Direitos Humanos e na Assembleia Mundial de Saúde e noutros fóruns: nada sobre nós sem nós. E é esse tema que nos traz cá hoje: nada sobre as mulheres sem as mulheres. E, de facto, como eu dizia, a pandemia Covid-19 e as respostas à pandemia Covid-19 afetaram toda a gente, mas não afetaram todos da mesma forma. Nós tratamos imediatamente de estimar qual é que seria o impacto da pandemia e das respostas da pandemia em alguns elementos de igualdade de género selecionados dentro do nosso mandato. Avaliamos, nomeadamente, qual é que seria o impacto no acesso ao planeamento familiar, aos produtos e serviços, qual é que seria o impacto na violência contra as mulheres e em práticas nefastas como o casamento infantil e a mutilação genital feminina. E posso-vos dizer que isto logo em abril de 2020, e posso-vos dizer que só a destabilização das redes globais de abastecimento, com aeroportos fechados, com as disrupções nas fronteiras, deixaram mais de 40 milhões de mulheres em países de rendimento médio e baixo, deixaram-nos sem acesso a contraceptivos modernos. E isto levou a um número que projetamos na altura e que infelizmente não ficou muito longe do que pudemos constatar, mas isto levou a cerca de 4 milhões de gravidezes não planeadas adicionais, mais, claro, sem falar do número de infecções sexualmente transmissíveis que aumentou pelo facto de termos deixado de poder distribuir preservativos, por exemplo. Soubemos também que o facto de vários serviços médicos e hospitalares terem sido reorganizados para responder ao Covid implicou em alguns países o encerramento de serviços de saúde sexual e reprodutiva e de cuidados pré e pós-natais. Houve muitas parteiras que foram reafetadas à resposta ao Covid e muitas mulheres confessaram-nos que deixaram de ir ao hospital ou ao centro de saúde para ter uma consulta pré-natal ou dar à luz pela simples razão de que tinham medo de serem infectadas. Na altura também chamamos a atenção para algo que se verificou, que foi o aumento da violência com base no género, e chamamos de uma crise dentro da crise. E a verdade é que os números verificaram que durante os encerramentos, durante os confinamentos, a violência com base no género aumentou para níveis verdadeiramente alarmantes, provocando respostas bastante interessantes e bastante fortes também por parte dos Estados que compreenderam que esta de facto era algo que não podia deixar de ser uma resposta assertiva e com bastantes recursos. E só para terminar, como é que outra das áreas em que trabalhamos sobre o impacto da pandemia na igualdade de género, nós previmos imediatamente que os atrasos e as disrupções dos programas para a eliminação da mutilação genital feminina e dos casamentos infantis iria provocar um aumento considerável de casos. E estimamos que no caso da mutilação genital feminina, mais 2 milhões de casos até ao final da década e que de outra forma poderiam ter sido evitados, e no caso do casamento infantil, mais 13 milhões de casamentos infantis até ao fim desta década, que de outra forma também poderiam ter sido evitados. O impacto de facto foi catastrófico. Nós sabemos que uma em cada 3 mulheres sofre violência com base no género, e ainda há 2 semanas ouvimos a Subsecretária-Geral das Nações Unidas dizer que durante o Covid duas em cada 3 mulheres, desculpem, sofreu ou conhece alguém que sofreu de uma forma de violência com base no género. E se formos aos dados do Fórum Económico Mundial, o impacto do Covid continua a ser efeito, e fechar o hiato de pagamento do género, o Global Gender Gap, aumentou numa geração, ou seja, previa-se que demorasse 99 anos, agora prevê-se que vá demorar 135 anos. Ao ritmo a que estávamos em 2021, prevemos que a igualdade de género, o Fórum Económico Mundial, prevê que a igualdade de género demore cerca de 133 anos, a igualdade no campo da política 146 anos, a igualdade no campo da decisão económica 257 anos, na educação 13 e na saúde ainda não temos dados. Diz também o Fórum Económico Mundial que ao passo a que estamos a andar, os hiatos de género podem ser potencialmente fechados em 52 anos na Europa Ocidental, cerca de 61 anos na América do Norte e cerca de 69 anos na América Latina e Caraíbas. Em todas as outras regiões do mundo vai levar mais de 100 anos a fechar este hiato de género. 121 anos na África Subsaariana, 134 anos na Europa Central, na Europa do Leste e Ásia Central, e 165 anos na zona da Ásia e do Sudeste Asiático e Pacífico, 142 anos no Norte da África e Médio Oriente e 195 anos no Sudeste Asiático. As boas notícias é que isto não tem que acontecer. Isto não tem que acontecer assim. Aliás, o que a pandemia nos mostrou é que há investimentos que podem acelerar a igualdade de género, e podem eliminar algumas das consequências mais negativas, não só da desigualdade que já vinha de antes da pandemia, mas que foi profundamente agravada pela pandemia. E neste ponto de vista, nós mostramos de uma forma bastante detalhada, com dados e com mapas populacionais, que investimentos na área da saúde sexual e reprodutiva são essenciais. A saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos devem ser parte integrante de qualquer resposta, de qualquer plano de resposta ao Covid-19, e os nossos esforços para atingir a cobertura universal de saúde e a Agenda 2030 devem incluí-los. E mais, estes cuidados de saúde devem ser parte integrante dos cuidados de saúde primários, inclusive para migrantes e refugiados. Garantir que as mulheres e as raparigas têm acesso a um conjunto de serviços de saúde sexual e reprodutiva durante a pandemia significou para muitas delas poderem ter cuidados de saúde materna de grande qualidade, que foram capazes de encontrar parteiras que fizeram, que prestaram os seus serviços em zonas remotas, através de hotlines, de telemedicina, de clínicas móveis, através das redes sociais e das mensagens de texto, manter as cadeias globais de fornecimento, e não só de contraceptivos, como de outros bens globais, foi também fundamental para assegurar a dignidade de mulheres e raparigas, mas também de homens e rapazes. E o nosso trabalho nesta área é sempre perguntar quem é que está a ser deixado para trás e porquê, e é por isso que nós estamos constantemente a desenvolver exercícios de mapeamento, exercícios de identificação de onde estão as populações em situação de maior vulnerabilidade e quais é que são as respostas que nós podemos fornecer nesta matéria. E é por isso que eu só tenho a saudar o mecanismo intergovernamental de monitorização da igualdade de género da União para o Mediterrâneo, cujo relatório de março deste ano oferece pistas muito interessantes, não só para reflexão, mas também de apoio para a decisão política, e confesso-vos que o li com muita atenção, e não vou destacar os dados interessantíssimos que lá tem, mas vou destacar um que já referi associado a este, que é esta ideia de que na zona euro-mediterrânica a paridade de género na Europa Ocidental pode ser atingida em 54 anos e na região do Norte da África e Médio Oriente demorará cerca de 140 anos. A mensagem positiva nisto é que vale a pena investir na igualdade de género. Atingir a igualdade de género na atual geração de mulheres em idade de trabalho na região do Médio Oriente e do Norte da África poderia adicionar qualquer coisa como 3,1 trilhões de dólares à riqueza regional, isto de acordo com pontos do Banco Mundial. Por isso, o que nós estamos aqui hoje a discutir não é só uma medida de direitos humanos, não é só uma medida de boa política e de boa gestão política, é também uma medida economicamente muito, muito sensata. O relatório, para quem não leu, recomendo vivamente a leitura, oferece-nos uma análise muito interessante de quadros legislativos, e é muito bom saber que todos os países da União para o Mediterrâneo têm provisões nas suas constituições, nas suas leis que promovem a igualdade de género, e que em muitos deles há um esforço considerável para desenvolver orçamentos não só sensíveis ao género, mas orçamentos que sejam responsivos ao impacto diferenciado que cada medida tem no género. Em relação também à participação política das mulheres, à participação económica das mulheres, perdão, isso mostra muito bem o relatório que continua a ser um desafio muito importante, sobretudo em matérias de equilíbrio de work-life balance. Nós acabamos de ouvir a eurodeputada Isabel Santos a destacar o peso da dupla jornada e como o Covid agravou muito essa realidade. Ouvimos também falar sobre o empreendedorismo feminino e como, numa comparação internacional, a Europa e a região do Médio Oriente e Norte de África estão muito abaixo da percentagem global. Falando também em liderança feminina, todos os esforços que os países da região têm feito no sentido garantir uma maior representação de mulheres nos parlamentos e nas estruturas nacionais e regionais, e um balanço que é, digamos, mitigado em termos de resultados. Ou seja, se há uma grande consciência do que é que deve ser feito, se há uma grande consciência do valor intrínseco da igualdade de género, ou seja, garantir a todos a possibilidade de participar na decisão dos seus destinos, na decisão do destino do seu país, e estou a falar de nível macro ou nível micro. Estou a falar da participação na tomada de decisão política, em fóruns nobres como aquele em que estão reunidos hoje, mas estou a falar também na tradução desses compromissos para programas, na tradução desses programas para realidades no terreno, na avaliação da execução desses programas, na monitorização e, se necessário, na correção desses programas. E, portanto, gostava de vos deixar algumas pistas para reflexão futura e, é claro, disponibilizar o Fundo das Nações Unidas para a População, que tem escritórios em muitos dos países que estão representados nesta estrutura, de trabalhar convosco para fazer destas ideias, destas sugestões, uma realidade. E, de facto, as reflexões finais que eu gostava de deixar convosco é algo que aqui já ouvi dos oradores anteriores, que é o facto desta pandemia nos ter trazido à memória o quanto nós dependemos do trabalho não pago, não remunerado das mulheres. As mulheres dominam a economia do cuidado e desempenham cerca de 3/4 do trabalho doméstico não remunerado e do trabalho não remunerado. Um fardo que só aumentou durante a pandemia. Numa sondagem que fizemos em 2020 em 18 países, foi-nos mostrado que mais de metade das mulheres com crianças em casa dedicavam mais de 5 horas por dia a cuidar das crianças. E apesar do trabalho não pago continuar a subsidizar, a sustentar a economia global, permanece muito invisível, não reconhecido e não contabilizado nas economias nacionais e nas decisões de tomada política. E isto tem um impacto direto na posição relativa económica e social das mulheres. Nós sabemos que cerca de 740 milhões de mulheres globalmente trabalham na economia informal, onde há muitas vezes insegurança, precariedade, rendimentos mais baixos e condições de trabalho mais duras. E a pandemia apenas empurrou mais mulheres para esta situação e mais mulheres para uma situação de pobreza. A pandemia também tornou muito claro, se me permitem, a necessidade para investimentos maciços, investimentos muito fortes nos sistemas nacionais de saúde, que querem ser universais, que querem ser resilientes e que têm que ser guiados por dados, no sentido de se dedicarem àquelas que são as necessidades concretas e que têm também que ter o pessoal necessário. E todos nós sabemos que há benefícios intrínsecos, há benefícios únicos de investir na saúde sexual e reprodutiva e nos direitos sexuais e reprodutivos, porque esses são serviços essenciais que salvam vidas e que transformam a sociedade. Eu já o disse, mas de facto o acesso a serviços e a produtos de qualidade em matéria de saúde sexual e reprodutiva influencia as decisões que as mulheres são capazes de tomar ao longo da sua vida económica, ao longo da sua vida e determinam a sua participação económica. E, portanto, nós temos trabalhado com governos para assegurar que as respostas ao Covid e os planos de resposta, os planos de recuperação, têm em consideração o impacto único e desigual da pandemia nas mulheres, incluindo, clarificando como é que podem responder à violência com base no género e aos serviços que são de facto fundamentais. Porque estamos a falar de construir sociedades mais igualitárias e estamos a falar de pôr as mulheres no centro da tomada de decisão e, portanto, é preciso reconhecer o impacto desproporcional da pandemia e é preciso criar programas de resposta à pandemia que tenham de facto esta dimensão de género. Mas isto não pode ser, este é o meu apelo para todos vós, não pode ser um exercício de tick the box, um exercício de a palavra mulher está no plano a resposta é adequada. Não tem que ser um exercício muito mais corajoso. E por isso deixo-vos três pedidos para terminar. Eu sei que já excedi o meu tempo, mas eu tenho tanta paixão por estes temas que é muito, muito difícil selecionar o que queria partilhar convosco. Portanto, deixo-vos só três ideias. Uma delas é dar prioridade a políticas que apoiem a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, incluindo o acesso a contraceptivos modernos, a licenças de maternidade, a cuidados infantis, a cuidados com as crianças que sejam acessíveis e modelos de parentalidade partilhada. A segunda ideia é, de facto, lutarem e terem a legitimidade e o poder de transformar as sociedades, lutar para eliminar as barreiras estruturais, as leis discriminatórias e as normas sociais que impedem, que limitam as oportunidades económicas das mulheres e resultam nestas desigualdades de género em matérias de pagamento, em matérias de acesso a financiamento, em matérias de pensão e em matérias também de proteção social. E o meu último pedido é lidarem, é trabalharem para eliminar a invisibilidade estatística, que é uma forma de exclusão, se não a forma mais perversa de exclusão. Nós precisamos de dados desagregados por idade, por sexo, por localização e outros fatores socioeconómicos relevantes. Isto seria usado para nós termos um entendimento mais detalhado, mais granular de quais é que são as interseccionalidades, quais é que são as discriminações que muitas vezes se sobrepõem e que constituem um fardo ainda mais pesado e um obstáculo ainda maior à igualdade de género, mas teríamos uma noção mais detalhada de quais é que são os obstáculos e interseções entre saúde sexual e reprodutiva, trabalho económico ou participação política. E, portanto, isto é um esforço de todos. Eu queria terminar mais uma vez por saudar a criação deste Fórum Parlamentar de Mulheres, desejar-vos um trabalho muito inspirado, desejar-vos um trabalho muito criativo, porque seguramente continuar a lidar com problemas que são novos e que nós percebemos cada vez melhor com ferramentas antigas não vai dar os resultados que queremos. Eu acho que o resultado que queremos é a igualdade e o resultado que queremos é poder, de facto, aproveitar este imenso potencial que até agora tem permanecido por explorar, que são as enormes populações dos nossos países, a enorme percentagem de mulheres e de raparigas e de jovens e de outras populações que têm estado em situações de vulnerabilidade e, portanto, não têm tido um lugar à mesa, mas de tornar a nossa região do mundo um lugar onde possamos viver com mais liberdade e com mais dignidade. Muito obrigada, Pedro, e desculpa ter excedido o tempo que me atribuíste.
Thank you, Mónica. Thank you, Mónica.
Muito obrigado, Mónica. É sempre um prazer vê-la, ouvi-la, e especialmente desta forma virtual. Agora tenho o prazer de dar a palavra à Sua Excelência dos Emirados Árabes Unidos, Miss Khal Swain, na sua capacidade de representante das crianças nos conflitos armados e vítimas de terrorismo. Sua Excelência irá falar-nos sobre a questão do casamento forçado. Senhoras e senhores, gostaria de começar por saudar-vos a todos.
Hulmi al-Wardi talasha, fahal min jadwa aw sama. As-sayyidat wa as-sada, indama naqifu amama dhahiratin tantahiku hulma al-bara' hulma wa bara'at at-tufula. Indaha nash'uru kam nahnu gharibuna 'an ahlamina wa kam nahnu dhu'afa' أمام آلام الفتيات الصغيرات القاصرات اللواتي تحولن
quando nos encontramos diante de um fenômeno que viola o sono da adolescência e da infância, sentimos o quanto estamos alienados de todos os nossos sonhos e quanto somos fracos. Diante da dor das meninas menores de idade que se transformam em noivas da morte, com as quais um grupo de pessoas cujas consciências humanas foram extintas, seus corações estão cegos e suas mentes doentes estão apertadas. Eles encontram na violação do direito e da inocência o que satisfaz sua sede animal e a genência desumana. Caros senhores e senhoras, o casamento de menores é um fenômeno global que atinge as raízes de muitas sociedades que não estavam em sua posição humana social como instituição social que pressupõe harmonia, direitos físicos, espirituais e humanas. Pelo contrário, não colocou a infância em seu devido lugar na escada da vida, mas deixou eles dependentes da ignorância, do atraso, de hábitos antigos e ultrapassados, e heranças sociais que não são sancionadas pela Sharia ou pela lei. Consequentemente, o casamento de menores tornou-se um dos seus costumes e, geralmente, um dos seus hábitos praticados por esse grupo de pessoas sem qualquer sentimento. Além disso, as guerras, os conflitos armados e os conflitos secretos tiveram um papel e desanimação desse fenômeno. A família não se encontra outro recurso se não aceitar este casamento forçado e desigual que viola a inocência e os direitos das crianças, que terá um mau impacto psicológico, físico, social ou humano, não apenas nas meninas, mas também nas sociedades e, portanto, nos menores. E o casamento se torna uma violação de nossos valores, uma violação de nossas leis e uma violação de nossas mentes, e uma violação de nosso futuro e uma violação mesmo da infância e com as noivas da morte. Senhoras e senhores, não queremos prolongar a conversa emocional, apesar do seu grande impacto nas almas, mas falarmos na linguagem dos números que revelam o perigo deste fenômeno. Vamos falar com números, pois estima-se que 2 milhões de meninas em todo o mundo se casarem antes de completar os 18 anos de cada ano. 18 anos cada ano. E há mais do que 150 milhões de meninas que podem se tornar noivas, crianças, até 2030, de acordo com o Fundo da População das Nações Unidas. Breves que o número das novas crianças em África pode atingir a 310 milhões até 2050. E na nossa realidade árabe, ou no nosso mundo árabe, a situação pode ser pior face às guerras e conflitos armados que contribuíram significativamente para duplicar as taxas de casamento menores, quer na Síria, Iraque, Líbano, Líbia e outros. Vamos destacar o caso do Iêmen, que se tornou nas mãos do grupo terrorista de Houthitas. Vamos focar um bocadinho dos crimes organizados em foco de violação de direitos humanos, crianças e mulheres, em particular no casamento forçado de menores e sob a mira de uma arma. O Iêmen, as mulheres iemenitas hoje são as piores formas de sofrimento. Os direitos das crianças e as meninas são os mais violados, pois o grupo terrorista Houthita explora meninas menores de idade, seja para a exploração sexual ou para as fins de tráfico de humanos. e recrutamento para operações terrorísticas, especialmente na ausência de uma lei de Estado Civil que especifique a idade legal do casamento para as meninas. Antes da unificação do Iêmen, em 1990, a idade legal para o casamento das meninas era 15 anos e no Norte era 16 anos. Mas, após a unificação do Iêmen, a idade legal foi determinada, mas apenas permitiu que o pai decidisse se ela estava física e psicologicamente pronta para o casamento. A lei do grupo terrorista de Hussita explorar a pobreza do povo e a sua necessidade de melhor situação, onde mais do que 80% da população sofre de uma pobreza e 8 em cada 10 crianças vivem numas famílias que têm uma renda não suficiente para suprir suas necessidades básicas. Em relatório divulgado pelo Centro Internacional de Estudos, o Iêmen ficou em 13º lugar entre os 20 países classificados com os piores no casamento. Um estudo do Fundo de População das Nações Unidas mostrou que cerca de 1 em cada 5 meninas deslocadas entre 10 e 19 anos são casadas, se compararmos com 1 em cada 8 meninas nas comunidades de acolhimento. Encontramos uma estimativa de 66% e 65% das meninas casam antes de 18 anos, em comparação de 50% era antes da guerra. Outros relatórios indicam que 52% das meninas e mulheres iemenitas se casaram antes dos 18 anos em 2017 e um número mais do caso triplo deste número em 2018. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância estima-se que mais do que 72% das meninas no Iêmen se casam enquanto ainda são crianças, com menos de 18 anos. Não há dúvida que esse fenômeno foi explorado pela milícia da Hussita, que tornou esse fenômeno um pesadelo para os pais e meninas, até que a maioria delas completou o suicídio. Os meus senhores, senhoras e senhores, esta é a realidade do casamento de menores e esta é a dor de inocência violada. Então, o que é que fazemos? O fenômeno passará e vai continuar a passar as percentagens de um número que aumentou claramente. Chegará o dia para ouvir os gritos dessas meninas que atingiram e que os gritos delas atingiram a consciência enquanto estão a dizer não somos umas bonecas para os outros brincarem conosco. Muito obrigado.
Vi esta imagem no Iêmen em relação ao que se passa com as raparigas.
Thank you so much.
Muito obrigado. Antes de continuar,
to make some kind of adaptation.
Portanto, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma pequena adaptação a este trabalho. Eu gostaria de dizer que nós iremos suspender a pausa para café, seja como for, está tudo previsto, está tudo servido e podem servir-se durante a sessão. E então vou agora passar para português.
So let's
caro Sr. Presidente, Vice-Presidente e Presidente Emérito da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo e moderador deste painel, cara Sra. Chefe da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, ilustres oradores e oradoras presentes nesta mesa, bom dia a todas e a todas as pessoas aqui nesta Assembleia e também quem nos segue online. É para mim uma enorme honra poder tomar a palavra nesta Casa da Democracia, fazendo parte de um evento tão inclusivo quanto este Fórum de Mulheres Parlamentares do Mediterrâneo. Ontem tive a oportunidade de ouvir os muitos discursos que por aqui foram proferidos. Escutei com muito interesse a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares de Portugal referir que tinha ouvido recentemente uma expressão que a tinha marcado e que seria uma metáfora que comparava os homens e as mulheres às asas de um pássaro. De ontem para hoje, e com recurso à tecnologia, obrigado Google, consegui investigar um pouco sobre esta frase e percebi, ou melhor, aprendi, que é uma frase que faz parte de um discurso de um líder religioso iraniano, de seu nome Abdul Baha, proferido em 1912, numa visita ocorrida aos Estados Unidos e Canadá, em que lhe solicitaram então que dissertasse sobre a promulgação da paz universal. E foi de facto muito edificante para mim, que estudo já há algum tempo a igualdade de género e a dimensão da igualdade, da promoção da igualdade entre mulheres e homens, e desconhecia completamente esta corrente filosófica antiga e que já no início do século XX defendia que a igualdade entre homens e mulheres é o único caminho do progresso. E passo a citar: a humanidade possui duas asas, a masculina e a feminina. Enquanto essas duas asas não forem equivalentes em força, o pássaro não voará. Até que a mulher alcance o mesmo grau de poder que o homem, até que ela esteja plenamente nas mesmas áreas de atividade, o desenvolvimento e progresso para a humanidade não será realizado. Quando as duas asas se tornarem equivalentes em força, gozando efetivamente os mesmos direitos, prerrogativas e deveres, o voo da sociedade será extremamente alto e extraordinário. Portanto, a mulher deve receber a mesma educação que o homem e todas as desigualdades devem ser ajustadas. Até que esta igualdade não seja estabelecida, o verdadeiro progresso e realização humana não acontecerá. E não deixa de ser também interessante que uma das notícias que se tornou viral nos noticiários de todo o mundo e nas redes sociais nos últimos dias seja um excerto de uma entrevista do Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em que ele diz, e passo também a citar: "Estou convencido que se o Putin fosse uma mulher, esta invasão da Rússia à Ucrânia não tinha acontecido. Certamente que outra solução para resolver o conflito teria sido encontrada." Bom, nós nunca saberemos se este pensamento do Primeiro-Ministro britânico é certo ou errado, porque não temos como comprovar, pois ainda não temos mulheres suficientes em cargos de poder máximo político, suficientes para afirmar com certeza que elas são menos bélicas do que eles. Precisamos, portanto, de mais mulheres nos parlamentos e de mais mulheres nos governos em todo o mundo para podermos fazer esta afirmação com confiança. Mas é muito provável, diria eu, que talvez o Primeiro-Ministro britânico esteja certo nesta sua opinião. Convidaram-me para vos falar um pouco sobre a minha percepção enquanto Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que, para quem não sabe, é um serviço público pertencente ao Estado e que tem por missão executar e monitorizar as políticas públicas de promoção da igualdade e não discriminação, sobre a igualdade de género nos países euromediterrânicos e do Golfo, numa era pós-pandémica. Pois bem, a tarefa à partida não me pareceu nada fácil, mas creio que, apesar de todas as diferenças que os nossos países possam apresentar, e são seguramente muitas, nomeadamente culturais, há, contudo, uma análise macro da questão que pode ser feita. Em todos os nossos países ainda existe desigualdade de género. Em todos os nossos países, homens e mulheres têm uma representação desigual no espaço político. Mais homens que mulheres nos parlamentos, mais homens que mulheres nos governos, mais homens que mulheres nos partidos políticos e, dentro destes, nos cargos de liderança. Temos o caso português, em que existe a lei da paridade que está em vigor. E essa lei tem mudado tudo, De facto, hoje temos praticamente 40% de mulheres no Parlamento. Mas tal não teria acontecido se não tivéssemos a chamada da Lei das Cotas. O mesmo acontecendo com os cargos de direção nas empresas públicas e privadas, onde também se denota uma enorme dificuldade na progressão na carreira, aquilo que chamamos dos telhados de vidro. Mas que, efetivamente, também o Portugal tem, neste momento em vigor, uma lei de cotas em que obriga que os lugares executivos nos órgãos de direção, efetivamente, obedeçam a um critério de equilíbrio de representação do sexo menos representado, que normalmente são mulheres. E em todos os nossos países há diferenças salariais de género, consequência da segregação académica e profissional e desequilíbrio do reconhecimento social daquilo que se entende ser os trabalhos de mulheres. Continuamos a assistir a ter mais mulheres em determinadas áreas, como sejam as áreas do cuidado, as áreas da educação, e a termos mais homens a escolherem carreiras académicas e carreiras profissionais, mais nas áreas das engenharias, nas áreas tecnológicas, inclusive na área do digital. E depois assistimos, de facto, a uma diferença salarial das remunerações que correspondem a estas funções. E em todos os nossos países há um forte desequilíbrio na repartição dos trabalhos domésticos e do cuidado. Elas fazem muito mais do que eles em casa. Em Portugal, aliás, as mulheres fazem mais 2 horas por dia de trabalho doméstico não pago do que os homens. E ao fim de semana, esta diferença cresce para 4 horas. Diferença que, aliás, é a maior nos países europeus. Elas estão cada vez mais a licenciar-se, a tirar mestrados e doutoramentos e raramente desistem da escola, a não ser que sejam obrigadas. E isto também é comum a todos os países que aqui estão. Elas são as principais vítimas de violência de género e de violência doméstica. Elas são as principais vítimas de assédios na vida profissional, escolar e na vida pública. E este estado de arte, com pequenas diferenças, é-nos comum a todos e todas que aqui estamos, aos nossos países. Comum a todos e todas é também e ainda a pandemia Covid-19. Que consequências socioeconómicas trouxe esta pandemia global numa perspectiva de género? Ninguém tem dúvidas de que não há crises neutras do ponto de vista de género. Os efeitos nunca são os mesmos para homens e mulheres. E muito já se escreveu sobre este tema e Mónica Ferro ainda há pouco aqui nos trouxe também essa informação. Aliás, sinal dos tempos, estudou-se e escreveu-se em tempo real pela primeira vez sobre as consequências que seriam esperadas deste figurino. A Organização Internacional do Trabalho publicou relatório sobre o assunto, cruzando esta dimensão com a importante dimensão do trabalho digno. O Instituto Europeu para a Igualdade de Género publicou um relatório sobre o tema, aliás, a pedido da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que decorreu durante o primeiro semestre de 2021. As Nações Unidas publicaram vários estudos e a OCDE também. O tema está identificado. Todos apontam, e os resultados todos apontam e referem, que é absolutamente necessário que todas as políticas de recuperação da economia tenham em conta uma perspectiva de género para garantir que avanços já anteriormente alcançados não sejam postos em causa e que não se assista a retrocessos e retradicionalização de comportamentos tradicionais, estereotipados entre homens e mulheres, que nos volta a levar anos e anos a reconquistar. Diria que a educação é a chave principal para garantir que não sofremos retrocessos ao nível da promoção da igualdade entre homens e mulheres. As nossas políticas públicas de promoção da igualdade têm que começar na escola. Educar para a igualdade é educar para o progresso e para um futuro melhor. Em Portugal, esta tem sido uma forte aposta e vamos seguramente continuar a apostar ainda mais. Formar o pessoal docente e não docente numa perspectiva de género, garantir que os nossos filhos e filhas são educados para a igualdade. Outra área de grande importância de aposta das políticas públicas deve ser a formação e capacitação de profissionais públicos em áreas estratégicas, como seja a justiça, as polícias, a saúde. As nossas administrações públicas devem ser formadas para promover a igualdade de género e não devem, em circunstância alguma, ter comportamentos discriminatórios. E muitas vezes isso pode até acontecer de forma inconsciente, por falta de informação ou pelo enraizamento dos estereótipos de género. Por isso, a formação é a melhor solução. E por isso, e também por fim, Tendo em conta que estamos perante uma audiência constituída essencialmente por mulheres parlamentares, mulheres que são líderes, mulheres que são exemplos vivos e reais de que é possível às mulheres chegarem a cargos de destaque político e exercerem exemplarmente as suas funções, gostaria de vos dizer que o vosso papel é fundamental para servirem de modelo, de inspiração a outras mulheres e às jovens raparigas. O ser humano segue modelos. Os homens, há milhares de anos, que têm modelos de poder masculino para seguirem. As mulheres não. Por isso, apelo a que mostrem o vosso trabalho, publicitem os resultados da vossa atuação política, participem em debates públicos, deem visibilidade ao vosso trabalho. Quanto mais forem conhecidas pela vossa profissão, pelo vosso cargo, pela vossa competência, mais mulheres quererão seguir os vossos passos. Como disse um dia a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, quando uma mulher chega à política, talvez a política não mude. Mas quando várias mulheres chegam à política, a política muda com toda a certeza. Que homens e mulheres tenham cada vez mais a capacidade de trabalhar em conjunto, na política, na sociedade, na economia, e que juntos sejam capazes de liderar para a inclusão e para a igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Now we will hear by video conference Susana Pavlo, Director of the Mediterranean Institute.
Vamos agora ouvir Susana Pavlov, do Instituto do Mediterrâneo. É uma honra para mim dirigir-me a esta sessão inaugural do Fórum das Mulheres Parlamentares e gostaria de agradecer-vos imenso por nos terem convidado a fazer parte. Lamento profundamente não poder estar presente, embora tenha estado a ouvir com imenso interesse. Irei agora partilhar o meu ecrã de maneira a poder ajudar neste debate e para ajudar todos os que aqui estão a seguir a apresentação. Eu irei concentrar a minha apresentação no impacto das medidas de confinamento durante a pandemia e no trabalho não assalariado prestado pelas mulheres durante este período. Por outro lado, irei também tentar fazer uma análise mais profunda, apresentar recomendações. Mesmo sem a crise pandémica, nem sequer com a crise subsequente, as responsabilidades da prestação de cuidado normalmente tendem a recair de forma pesada sobre as mulheres. E nós ouvimos, aliás, dados aqui a serem referidos sobre esta questão. Portanto, as mulheres e as jovens são responsáveis por uma série de trabalho não remunerado. A Organização Mundial do Trabalho prevê que 4 horas são prestadas diariamente por mulheres sem remuneração. Antes da Covid, as mulheres na União Europeia passavam 13 horas mais do que os homens em todas as semanas a fazerem trabalho não remunerado em casa. O índice de qualidade com base deste Instituto de Igualdade de Género revelou que mulheres e homens que participavam em trabalho assalariado, vemos que mais mulheres estavam em part-time do que propriamente os homens e que prestavam muito mais cuidados domésticos do que os homens no seio da União Europeia. Neste slide gostaria de mostrar-vos os dados de Chipre, que é o local onde a minha organização está baseada, e aqui podemos ver a situação respectiva ao trabalho de prestação de cuidados, que é, na verdade, mais grave ainda a situação do que no restante União Europeia. Será que as mulheres têm tudo? Ou seja, as mulheres passam por, desempenham dois turnos de trabalho e as mulheres trabalham fora de casa, além de tomar conta das suas crianças em casa, sem nenhuma tentativa sistemática de haver transferência deste tipo de cuidados para os homens. Na verdade, elas têm um terceiro turno, porque para além deste trabalho, vemos que as mulheres também tratam do lado emocional e, portanto, prestam um trabalho emocional quando cuidam do fator emocional de si próprias, dos seus maridos e dos seus filhos. E, portanto, quando nós analisamos o impacto psicológico da pandemia, bem como das restrições de movimentos por parte das mulheres, vemos que estas, na verdade, não têm tudo como se diz. A forma como nós medimos as nossas sociedades no que diz respeito ao trabalho reprodutivo prestado por mulheres e crianças ou jovens, este é, de facto, invisível. Especialmente porque nós vemos que este trabalho também contribui para o PIB, não é pago e, se é pago, é pago a nível muito inferior. Corresponde a cerca de 11 trilhões de dólares. E, portanto, e toda a economia depende desta prestação de serviços, que é altamente ignorada. Portanto, o trabalho não assalariado, ao nível da prestação de cuidados, é subavaliado, subexplorado, o que perpetua as desigualdades e o poder e o rendimento das mulheres. A pandemia acabou por esmagar ainda mais esta situação. Porquê? A Covid e as suas restrições associadas, bem como o confinamento, revelaram quão pouco foi conseguido no que diz respeito à redistribuição da prestação de cuidados entre homens e mulheres. Por outro lado, vemos que as mulheres acabam por ser, as mulheres domésticas não são assalariadas, especialmente as mães e as avós, que de forma nenhuma partilham o trabalho. Vemos que esta sobrecarga é normalmente transferida para outras mulheres. E durante a pandemia, as mulheres acabaram por assumir o encargo portanto, que foi causado pelo exacerbar das condições de saúde. A distinção entre o trabalho salarial e não salarial tornou-se de facto vaga, trazendo um stress associado e inclusivamente riscos mentais. Por outro lado, as mulheres tendem a ter acesso a medidas de proteção social durante e após a pandemia. E por outro lado, com esta depressão global que se avizinha, as mulheres têm mais probabilidades de ser despedidas dos seus trabalhos, especialmente numa altura em que o trabalho se torna cada vez menor. As mulheres também têm tendência a ser aquelas que têm de optar por desistir pelo seu trabalho salarial a favor de um trabalho doméstico não salariado. E vemos que há, por outro lado, um abuso doméstico devido também a várias pressões. Por outro lado, as ONGs que trabalham ao nível da violência contra as mulheres e as raparigas, especialmente a violência doméstica e online, aumentou após a pandemia. Se é que nós podemos dizer que estamos numa era pós a pandemia. Estamos, portanto, a verificar que as queixas à polícia que se mantiveram estagnadas durante as medidas de confinamento, agora aumentaram consideravelmente. Relativamente à questão da harmonização entre a vida doméstica e a vida de trabalho, verificamos que há imenso, que existe, portanto, a questão de acordos para promover o trabalho doméstico, mas isto acabou por, porque nós vimos que isto acabou por permitir que outros acabassem, neste caso as mulheres, a recebessem ainda um maior encargo pela prestação de cuidados domésticos. Se os pais tiverem mais tempo em casa, de certa forma verificámos que durante a pandemia isto aconteceu e que os pais tiveram a oportunidade de começarem a partilhar mais na prestação de cuidados domésticos. Está ainda por verificar, com dados adicionais, se estas alterações na forma como nós trabalhamos irão conduzir a uma alteração das normas de género. Vejo, portanto, que haverá medidas específicas para tratar desta situação. Nós temos, no entanto, grandes dúvidas sobre se isto se materializará ou não. Este impacto desproporcional da crise sobre as mulheres, especialmente no que diz respeito às mulheres solteiras, às mulheres de raça não branca, portanto, os pais solteiros também estão, de facto, em maior risco de pobreza. As mulheres representam cerca de 85% de famílias monoparentais na Europa. Uma outra questão que é muito importante é o número elevado de mulheres migrantes que trabalham no setor informal da União Europeia, cuidando de crianças, de idosos. E a pandemia acabou por ter um efeito desastroso nas mulheres domésticas e uma das consequências foi a redução do trabalho durante restrições e que, na verdade, isto acabou também por aumentar o medo em relação à mobilidade. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, 73% das trabalhadoras domésticas globais foram significativamente impactadas pela crise. 75% destas mulheres também foram impactadas, encontram-se no setor económico informal. Por outro lado, verificamos que muitas destas mulheres não estão reajustadas na segurança social, pelo que não têm também qualquer tipo de segurança social durante a pandemia. Mas mesmo aquelas que prestam serviço informal, por exemplo, no SHIFT, elas não tiveram acesso à segurança social e foram forçadas a depender de instituições de caridade para poderem levar comida para as suas casas. Relativamente ao impacto direto na saúde, as mulheres parecem estar em maior risco devido à Covid, mas também nas crises anteriores e nas crises financeiras foram as mulheres e as raparigas que sofreram o maior impacto destas crises. Mas até devido aos impactos de longo prazo causados pela Covid, nós vemos que várias questões, como por exemplo os trabalhos não assalariados, acabam por criar um fosso ainda maior entre homens e mulheres. Vemos também que temos que, à medida que se aproxima esta crise global, económica, vemos que é necessário que nós tenhamos atenção a diferenças de género. Nós temos de salvaguardar os direitos e investir mais em mulher, nas mulheres e nas crianças. No Chipre, nós não assistimos ainda, durante este período de recuperação, nenhumas medidas específicas vocacionadas para as desigualdades de género, inclusivamente para as prestadoras de cuidado. E não há também nenhum tipo de consultoria à sociedade civil. E por isso nós temos de considerar a importância deste trabalho não assalariado e das trabalhadoras domésticas como sendo algo que está reconhecido ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso nós precisamos de aproveitar esta oportunidade, especialmente agora, e aliás eu considero que já estamos atrasadas, mas mesmo assim temos de dar visibilidade a estas questões. Ao nível das recomendações, é importante sublinhar as diferenças de género, o tempo que é reconhecido ao lazer aos homens e às mulheres. E isto poderá ajudar-nos a servir de evidência para que o trabalho das mulheres possa ser considerado como trabalho efetivo, ajudando assim a transformar o meio social e causando impacto na transformação das questões de género. E para concluir, gostaria de dizer que é necessário também que nós consigamos recolher dados sobre as questões de género, por forma a poder analisar estas situações. Temos também, por outro lado, de analisar o impacto destes números, destes dados, ao nível dos orçamentos. Nós temos que desenvolver também trabalhos relativamente à distribuição da prestação de cuidados por parte dos homens e das mulheres. E temos também uma contribuir para cuidados sociais na Europa e que todos os Estados-membros devem de desenvolver estudos sobre estes trabalhos não assalariados e perceber de que forma é que eles acabam por contribuir para um peso significativo no PIB. Vemos necessidades novas resultantes do efeito da pandemia e que isto deveria ser feito através de introdução de novas medidas que apresentam novas realidades. E, finalmente, as mulheres migrantes refugiadas devem ser incluídas também em todos os setores de atividade, não sendo, de facto, negligenciadas e serem tratadas em linha com os padrões internacionais. Muito obrigada.
Thank you so much for your participation.
Muito obrigada pela sua participação. Vamos ter que ajustar o nosso programa porque a sessão de encerramento e os próximos passos terá que ser ao meio-dia em ponto. Portanto, pedimos a Alice Frade, para poder, no final da sessão de encerramento, que não é realmente uma sessão de encerramento, portanto, vamos ouvir a participação dos diferentes delegados, que será depois da sessão de encerramento. Voltaremos ao meio-dia para depois continuar com os nossos trabalhos. Muito obrigada pela vossa compreensão. Portanto, mais uma vez, peço desculpa à doutora Alice Frade, que falará após a sessão de encerramento.